Olá, seja muito bem-vindo ao Gregário Cycling, eu sou o Leandro Bittar e a nossa pauta da semana fala sobre dor e superação, duas palavras muito comuns no dicionário de quem pedala e é por isso que elas fazem parte desse podcast. A gente conversou com a psicóloga do esporte, a Paula Filgueira, ela bateu um papo com o Nicolas Sessler e com o Álvaro Pacheco sobre as dores do corpo e também as dores da alma, como nosso corpo e a nossa mente se conectam quando o assunto é dor. Se liga, o papo é muito legal.
O Gregário Cycling Podcast é apresentado por Ciclorotas SP-CCR, um projeto feito por ciclistas para ciclistas, Jungle e Ultracoff, a combinação que eleva sua performance. Plant Power, perform your best. Ciclovia do Rio Pinheiros, a ciclovia que revoluciona o jeito de pedalar em São Paulo. Saiba mais sobre nossos parceiros na descrição deste podcast.
Bom, eu sou aqui Nicolas Sessler, junto com Álvaro Pacheco, e é uma honra receber a doutora Paula Figueira aqui no Gregário Cycling. Muito bem-vinda, doutora Paula.
Obrigada, agradeço o convite e fiquei super honrada aí de ser convidada para participar do Gregário.
Paula Figueira, em 200 caracteres, quem é Paula Figueira?
Nossa, em 200 caracteres é difícil resumir, mas vamos lá. Não conta essa parte como caracteres gastos, né? Meu nome é Paula Figueira, eu sou daqui de Vila Velha, Espírito Santo. Sou psicanalista e psicóloga esportiva e trabalho com atletas profissionais e amadores de diversas modalidades, dentre elas triatlon e ciclismo. E claro, né, também sou triatleta amadora há 8 anos e já fiz um Ironman em 2019, mas hoje eu estou numa fase que eu estou trabalhando mais do que treinando, então estou pegando um pouco mais leve comigo mesma.
Paula, então o tema dessa conversa, dor, você conhece ela no consultório e na água, no asfalto pedalando e no asfalto correndo.
Como é que você definiria? No consultório e no corpo, né?
No consultório e no corpo, boa. Como é que você definiria, do ponto de vista da psicologia esportiva, que claro tem uma referência da psicanálise, dor?
Olha, a dor, eu vejo ela muito como um sinal de que a gente está perto do limite, assim, é um sinal de que a gente está começando a extrapolar. E, ao mesmo tempo, limite é uma coisa que no esporte está aí para a gente superar. Então, é uma coisa que, quando comparece, é preciso ficar atento, né? Mas também a gente não pode, né, sucumbir, né? A gente não pode se render a ela, né? Porque ela é um sinal de que o limite está chegando, não é um sinal de que o limite chegou. Eu penso que o limite chega quando a gente paralisa. Então, a dor é um sinal de que o limite está vindo aí, mas que dá para extrapolar mais um pouquinho mais.
E como viver com a dor quando você entende que o limite é insuportável e você abandona uma prova e tem uma sensação de fracasso, de não cumprimento, mas talvez tenha sido uma boa decisão para a sua saúde, porque você estava começando a ter cãibra, porque você estava começando a ter fisgadas no músculo, sinais de hidratação crônico. Então, é um abandono saudável, mas ele gera uma frustração. Ele gera uma frustração de que eu não consegui. Como lidar com isso?
Pois é, como lidar com isso? Assim, é fácil falar, né, que é um abandono saudável, mas realmente a cabeça do atleta, e assim, eu já abandonei prova e realmente a gente fica ruminando aquilo durante muito tempo, assim, né? Mas, cara, esporte, né, independente do nível de rendimento que a gente está, tem que ser uma coisa prazerosa. Tem que ser uma fonte de prazer e de diversão, por mais que você esteja ali disputando uma medalha olímpica. Eu sempre falo isso, assim, né? Que quando a gente decide embarcar numa jornada, né, de se preparar para uma competição, né, um atleta se preparar para um ciclo olímpico, para um ciclo de Ironman, né, a primeira coisa que é importante levar em consideração é se isso faz sentido para a pessoa, né? Porque, aliás, qual é o sentido, né? Qual a importância disso, né, para a pessoa que se dispõe a se preparar para uma prova? Porque, enfim, né, prova tem um monte, né, a gente não tem problema abandonar uma prova se você chegou no limite da saúde, assim, né. Eu penso que, assim, é aceitar e bora para a próxima, sabe, e claro, fazer um trabalho com um psicólogo também ajuda bastante a lidar com essa frustração aí de uma forma mais leve, né.
E estratégias de lidar com a dor, no sentido amplo, seja num treino, seja numa prova, seja no momento que o resultado não é o que você se preparou e gostaria que acontecesse.
Eu sempre digo que é importante estabelecer metas, né? Fracionar o percurso, né? Independente se for no treino, se for na competição, né? E não é fracionar o percurso só pensando em questão de métrica, né? De watts, de média, de distância. Mas fracionar psicologicamente, sabe? Ah, até aqui eu aguento assim, então vamos lá, né? E sempre juntando esse estabelecimento de metas com uma outra coisa que eu gosto muito e que acontece com todo mundo, que é um diálogo interior, né? Que é essa vozinha que fica na nossa cabeça, que às vezes vem e coloca um monte de questão, né? Do tipo, ah, eu não aguento, ai, será que eu vou quebrar e tal. E uma forma de construir esse diálogo interior é até simples, né? Evitar palavras negativas. Evitar não, né? Não utilizar palavras negativas. Né? Por exemplo, ah, eu não aguento, eu vou quebrar. Né? Isso é muito negativo e tudo que a gente fala acontece, né? Então, e o pensamento acaba se tornando realidade, né? Tem uma frase do Freud que ele fala que o pensamento antecede a ação, né? Então, se a gente pensa que vai quebrar, é capaz da gente quebrar mesmo.
Aliás, tem uma coisa engraçada de que um insight que eu recebi de um amigo há muito tempo atrás, quando você está andando, pedalando, e de repente tem um buraco ali na frente, se você olhar no buraco, a chance de você cair nele aumenta muito.
Uhum.
Então tem um elemento que conecta com o que você falou, assim, não olha pro buraco porque você vai cair nele. Registra que ele tá lá, mas não foca nele.
Ou seja, não pensa que você vai quebrar porque você vai acabar quebrando. E claro, né, não tem como a gente parar o nosso pensamento. Não existe um botãozinho ali, ah, pronto, não estou pensando em nada, né? Muita gente fala isso, não, vou esvaziar a mente. Não, não tem como esvaziar a nossa mente, mas tem como a gente lidar com essas coisas, né? Isso a psicologia do esporte traz elementos muito interessantes, assim, com essas técnicas de construção de diálogo interior, né? Que é substituir as palavras negativas por palavras positivas, né? Utilizar palavras curtas, né? Por exemplo, vou continuar com esse exemplo do ah, eu vou quebrar, né? Ah, eu vou quebrar já traz uma palavra negativa e é uma frase muito comprida para a gente pensar na hora. Então, troca esse ah, eu vou quebrar por um simples bora, só vai, vamos. Né? Eu vou até te passar a bola, assim, né, Nicolas? E que tipo de diálogo interior que vem na sua cabeça, assim, quando você está num treino muito difícil seu, de ciclismo, assim, sei lá, vamos pensar, um treino de montanha?
Depende, né? Tem aquela hora que você quer mandar tudo para aquele lugar e fala, quem é que eu estou arrumando aqui? Por que que eu faço isso? Deixa eu voltar para casa e largar a mão dessa vida, que não serve para nada. Depois tem aquele momento de, nossa, será que essa dor que eu estou sentindo ela é uma dor construtiva ou uma dor destrutiva? Realmente é a sensação que eu esperaria ter, desde o ponto de vista talvez um pouco mais mecânico, né? Para entender se é uma dor que machuca, se é uma dor de lesão, né? Ou se é uma dor proveniente da intensidade do exercício que eu estou fazendo. E depois aquela questão, nossa, será que eu sou capaz de concluir isso? Será que eu sou capaz de suportar isso daqui, né? Então você tem, e isso varia muito, eu tenho que admitir, dependendo do meu estado de ânimo também, né? De outros fatores exógenos e externos, que de como está a minha vida, o que está passando pela cabeça, o quão fadigado mentalmente eu estou, e um pouco como vai funcionar.
Quer dizer, vem um monte de paranoia, né? Um monte de pergunta desnecessária na hora mais errada ali, né? Que você tem que estar concentrado em simplesmente fazer força. É só isso, né? Mas isso é normal, isso acontece com todo mundo. E, claro, isso tudo, esses pensamentos atrapalham demais a gente na realização de qualquer atividade, né? Porque parece doideira, mas pensar demais a gente gasta energia, né? Vão-se alguns watts ali, né?
Já me falava um diretor meu e falava, Nico, Preocupa-te menos e ocupa-te mais, no caso, né? Deixa de se preocupar tanto e começa a se ocupar mais. E deixa que as coisas aconteçam, justamente, né? Porque eu tenho esse perfil de pensar demais, no sentido ruim, né? Pensar é bom, é positivo, mas se você deixa que isso seja algo que te consome, passa a ser um fator negativo, né?
Paula, falando em meditação, preparação, a pessoa que está fazendo o seu primeiro desafio, o atleta olímpico, compartilha um dos mesmos sentimentos, que é a ansiedade pré-prova. Como lidar?
Eu acho que essa é a pergunta de milhões, assim, para todos os psicólogos do esporte. É, do mesmo jeito que não tem como esvaziar a nossa mente, né, não tem como a gente se livrar da ansiedade pré-competitiva, né? Porque, enfim, se a gente não fica ansioso na véspera de uma prova que a gente se preparou pra caramba, que é importante pra gente, né? Que teve um grande investimento, não só financeiro, né? Mas até um investimento emocional, né? Pra essa competição, eu acho que, assim, se você não sente um mínimo de um friozinho na barriga, uma taquicardia, uma sudorese, assim, a mais, é sinal que cadê o tesão, né, para fazer a prova, né? Então, assim, a ansiedade, ela faz parte, né? Ela faz parte do ser humano, né? É uma sensação que a gente tem quando a gente vai se preparar para guerra, né? A gente vai se preparar para algo que a gente supostamente desconhece, né? A gente vai se preparar para um desafio, né? Para atacar. Então, primeira coisa é aceitar que a ansiedade vai vir, né? Ela vem. Mas, claro, é possível controlar, porque também se ficar ansioso demais, né, a gente tem vários efeitos no corpo, né, sudorese, e aí vai desidratar antes da hora, né, vai tensionar a musculatura, enfim. Quando tem ansiedade demais, é importante trabalhar técnicas de respiração, né? Respiração é uma coisa, assim, eu acho que é o essencial para todo atleta, assim. Todo atleta precisa aprender a controlar a ansiedade, né, através da respiração.
Paula, na classificação, que você poderia, de uma forma muito simplificada, né, do comportamento humano, e não do aspecto sexualizado, mas do aspecto de relacionamento com a dor, de que atletas de endurance têm, como você falou, uma relação muito íntima com a dor, mas que determinados autores classificam uma divisão entre os que são masoquistas e os que são sádicos. Por exemplo, você está num Ironman e aí alguém te passou. Tem gente de que, ao ser ultrapassado, cresce e volta para a prova. Tem gente que, ao ultrapassar o outro, cresce e ainda fortalece o passo. Então, sobre essa visão do sádico e do masoquista.
Bom, eu fiquei aqui pensando, né? Você falou dessa separação do sádico com o masoquista, e, na verdade, para o Freud, não existe essa separação. Ele começa com essa história, né? E aí eu vou voltar mais no tempo, assim, lá nos primeiros textos do Freud, que é o Projeto para uma Psicologia Científica, que é de 1890 e poucos, que ele diz que o nosso psiquismo, ele é regido pelo princípio do prazer, né? E o princípio do prazer, ele se baseia na ideia de que o nosso aparelho psíquico, ele busca o tempo inteiro reduzir as tensões, né? Reduzir o máximo as nossas tensões, quer dizer, é não sentir dor. Só que quando veio esses estudos do masoquismo, o Freud colocou uma coisa em questão, ele, peraí, mas se existe prazer na dor, então esse tal desse princípio do prazer que eu estou postulando aqui, ele cai por terra. Então, existe algo que está para além do princípio do prazer, né? Existe um prazer nesse sofrimento, assim. E aí, eu quis trazer isso, assim, que você marcou muito bem, né? Ah, do sádico, do masoquista. No final das contas, não tem essa separação, né? Tanto o atleta que está ultrapassando o outro e cresce porque ultrapassou esse outro, ou do outro que ultrapassou, né? Que cresce porque foi ultrapassado, ambos estão ali numa coisa masoquista muito grande, né? Porque tem uma dor envolvida, tem um sofrimento envolvido ali, né?
Aqui tá aparecendo o Clube do Livro, mas tem um livro interessante que é A Glorificação da Dor, não existe em português, e eu baixei esse livro há pouco tempo. E é engraçado porque no prefácio dele, ele começa narrando uma cena sexual sadomasoquista. O livro é sobre esporte, não é sobre sadomasoquismo como prática de intimidade sexual. Mas aí ele traz uma correlação que eu acho muito interessante, que conecta pro livro, de que a prática sadomasoquista na intimidade sexual, ela tem uma palavra código, que os dois combinam, e que na hora que um fala que passou do ponto, para tudo. Então tem um pacto. E do mesmo jeito que na prática esportiva, e aí a diferenciação entre o a tortura e o prazer, é, de que uma relação sadomasoquista sexual que não tem essa palavra-chave vira uma tortura. Assim como a prática esportiva, que você não tem a opção de abandonar a prova, é uma tortura. Então, a escolha que cada um de nós que faz uma prática esportiva e que está buscando a superação, mas que ter essa palavra-chave, eu falo assim, eu posso abandonar, eu me permito, eu tenho paz comigo mesmo de que eu não vou sentir nada se eu abandonar e vou treinar melhor para fazer a outra. Ou quem se coloca no lugar de se punir e de torturar, fazer, não, eu tenho que fazer, eu estou com cãibra e estou me arrastando e preciso. Claro que tem circunstâncias, e a gente falou isso em outro programa, que você não pode julgar alguém de fora sem ter todos os elementos daquele contexto, daquele atleta. Essa glorificação da dor, eu acho que é uma coisa muito presente quando a gente olha esportes e que glorifica aquela pessoa que é o soldado todo ferido que chegou e entregou a mensagem, um braço ficou pelo caminho, está todo amarrado, mancando com uma perna, usando a arma para se apoiar, e que isso vira um herói de estátua. Mas não precisa, né? Ou precisa?
Ai, eu acho que não precisa disso tudo, não. Você falando disso, eu lembrei daquela cena da maratonista. Eu sou ruim de lembrar nome, mas tem uma cena clássica de uma maratonista que ela está já terminando, né? Já está ali na pista de corrida, assim, se arrastando, entrando em colapso, né? E aquilo ali é aplaudido, né? Aí que é a cena, né? Do sadomasoquismo ali, né? A plateia, né? Totalmente sádica ali, né? Aplaudindo e vamos, vamos, e a atleta rastejando, assim, né? Claro, a gente não sabe
o contexto,
dos motivos que levaram o atleta a chegar àquele ponto, né? Enfim, mas...
Agora,
não
o Nicolas
que...
sempre lembra a gente, e com a autoridade que ele tem de ser um atleta profissional e viver no mundo dos atletas profissionais, de que é um espetáculo. E desde o circo romano tem uma relação de querer ver sangue, né? Você assiste uma corrida de carro e se não teve acidente, você não achou graça, né? Se teve
não
um monte
tem
de
graça,
acidente...
Não, o ser humano é muito perverso,
você,
né?
Acha graça. E faz parte do espetáculo essa relação que a gente poderia dizer que tem uma coisa sadomasoquista. Do público querendo ver sangue e do atleta sobrevivendo ao sangue. Desde o circo romano à Fórmula 1 de hoje.
Mas aí o grande problema é achar que superação é só isso. E aí, superação saudável é aquela que envolve dor, porque eu acho que não tem como avançar, não tem como superar nada sem ter alguma experiência de dor, né? No pain, no gain, né? Mas ela tem um limite, assim, e esse limite é até onde a gente consegue se movimentar. Se essa dor petrifica a gente, se ela paralisa a gente... Passou do saudável, sabe? Passou da superação saudável. Então, acho que a superação saudável é essa, que tem dor, tem sofrimento, mas é aquele sofrimento que não impede de avançar.
Conheça os produtos Gregário, itens de qualidade com a nossa identidade. A caramanhola preferida do pelotão com a nossa cara. Conheça a Fly Elite, edição especial Gregário. O link está na descrição desse podcast.
Nessa conversa da Paula, o Nicolas e o Álvaro, eu também fui só o ouvinte. Eu espero que você tenha se divertido tanto quanto eu. Lembrando a você que esse episódio tem outros dois convidados, o Hélio Nishioka, um especialista em tratar dores crônicas, e também o consagrado treinador Rodrigo Lobo. Duas conversas que você encontra no seu player de podcast favorito e pode ouvir quando e como você quiser. Um grande abraço para você e até a próxima!